História do Sertão. À beira do caminho das tropas, num tabuleiro grande, onde cresciam a canela dema e o pau santo, havia uma tapeira. A velha casa assombrada, com grande escadaria de pedra levando ao alpendre, não parecia desamparada. O viandante a avistava de longe, com a capela ao lado e a cruz de pedra lavrada, enegrecida, de braços abertos, em prece contrita para o céu. Naquele escampado onde não ria o sol verde escuro das matas, a cor embaçada da casa suavizava ainda mais o verde esmaiado dos campos. E quem não fosse vaquiano naqueles sítios iria, sem dúvida, estacar diante da grande porteira escancarada, inquirindo qual o motivo porque a gente da fazenda era tão esquiva que nem ao menos aparecia a janela quando a cabeçada da madrinha da tropa, carrilhonando à frente dos lotes, guiava os cargueiros pelo caminho afora. Intestando com a estrada, o largo rancho de telha, com grandes esteios de aroeira e mourões cheios de argolas de ferro, abria-se ainda distante da casa, convidando o viandante a abrigar-se nele. No chão havia ainda uma trempe de pedra com vestígios de fogo e, daqui e dacolá, no terreno acamado e liso, esponjadouros de animais vagabundos. Muitas vezes os cargueiros das tropas, ao darem com o rancho, trotavam para lá, esperançados de pouso, bufando, atropelando-se, batendo uns contra os outros. As cobertas de couro cru entravam pelo rancho adentro, apinhavam-se, giravam impacientes à espera da descarga até que os tocadores a pé, com as longas toalhas de crivo enfiadas no pescoço, falavam à mulada, obrigando-a a ganhar o caminho. Por que seria que os tropeiros, ainda em risco de forçarem as marchas e aguarem a tropa, não pousavam aí? Eles bem sabiam que, à noite, teriam de despertar, quando as almas perdidas, em penitência, cantassem com voz fanhosa a encomendação. Mas o cuiabano Manuel Alves, arrieiro atrevido, não estava por essas abusões e quis tirar a cisma da casa mal-assombrada. Montado em sua mula queimada fronta aberta, levando a destra o seu macho crioulo por nome Fidalgo, dizia ele que tinha corrido todo este mundo, sem topar coisa alguma, em dias de sua vida, que lhe fizesse o coração bater apressado de medo. Havia de dormir sozinho na tapeira e ver até onde chegavam os receios do povo. Dito e feito. Passando por aí de uma vez, com sua tropa, mandou descarregar no rancho com ar decidido. E enquanto a camaradagem, meio obtusa com aquela resolução inesperada, saltava das selas ao bisalhar das rosetas no ferro batido das esporas e os tocadores, acudindo de cá e de lá, iam amarrando nas estacas os burros, divididos em lotes de 10, Manuel Alves, o primeiro em desmontar, quedava-se de pé, recostado a um mourão de braúna, chapéu na coroa da cabeça, sem o carregado, faca nua aparelhada de prata, cortando vagarosamente fumo para o cigarro. Os tropeiros, em vai-vem, empilhavam as cargas, resfolegando ao peso. Contra o costume, não proferiram uma jura, uma exclamação. Só, às vezes, uma palmada forte na anca de algum macho teimoso. No mais, o serviço ia se fazendo e o Manuel Alves continuava quieto. As sobrecargas e os arrochos, os buçais e a penca de ferraduras, espalhados aos montes o surrão da ferramenta aberto e para fora o martelo, o puxavante e a bigorna aos embornais dependurados as broacas abertas e o trem de cozinha em cima de um couro a fila de cangalhas de suadouro para o ar, à beira do rancho, denunciaram ao arneiro que a descarga fora feita com a ordem do costume, mostrando também que a rapaziada não repugnava acompanhá-lo na aventura. Então, o arrieiro percorreu a tropa, correndo o lombo dos animais para examinar as pisaduras, mandou atalhar à sovela algumas cangalhas, assistiu à raspagem da mulada e mandou, por fim, encostar a tropa a colar, fora da beira do capão onde costumam crescer as ervas venenosas. Dos camaradas, o Venâncio lhe fora malungo de sempre. Conheciam-se a fundo os dois tropeiros, desde o tempo em que puseram o pé na estrada pela primeira vez, na Era da Fumaça, em 33. Davam de língua às vezes, nos serões de pouso, um pedação de tempo, enquanto os outros tropeiros, sentados nos fardos ou estendidos sobre os couros, faziam chorar a tirana com a toada doída de uma cantilena saudosa. Venâncio queria puxar a conversa para as coisas da tapeira, pois viu logo que o Manuel Alves, ficando ai, tramava alguma das dele. O macho Leonanco está meio sentido da viagem, só Manuel. Nem por isso. Aquele é couro n'água. Não é com duas distâncias desta que ele afrouxa. Pois olhe, não dou muito para ele urrar na subida do morro. Este? não fale, ainda malhando nesses carrascos cheios de pedra, então é que ele se entrega de todo. Ora, você mecê bem sabe, por aqui não há boa pastaria, acresce mais que a tropa deve andar a milhada. Nem pasto, nem milho na redondeza desta tapeira. Tudo que sairmos daqui, topamos logo um catingal verde. Este pouso não presta à tropa, amanhece desbarrigada, que é um Deus nos acuda. Deixe de poetagens, Venâncio. Eu sei cá. Você mecê pode saber, eu não duvido mais na hora da coisa feia, quando a tropa pegar a arriar a carga pela estrada, é um vira tem mão e, Venâncio pra aqui, Venâncio pra colá. Manuel deu um muxoxo. Em seguida levantou-se de um surrão onde estivera assentado durante a conversa e chegou à beira do rancho, olhando para fora. Cantarolou umas trovas e, voltando-se de repente para o Venâncio, disse, vou dormir na tapeira. Sempre quero ver se a boca do povo fala a verdade uma vez. Rum, rum. Está aí. Eia, eia, eia. Não temos eia nem peia. Puxe para fora minha rede. Já vou, patrão. Não precisa falar duas vezes. E daí a pouco, veio com a rede cuiabana bem tecida, bem rematada por longas franjas pendentes. Que é que você mecê determina agora? Vá lá à tapeira enquanto é dia e arme a rede na sala da frente. Enquanto isso, aqui também se vai cuidando do jantar. O caldeirão preso à rabicha grubrulhava ao fogo. A carne seca no espeto e a camaradagem, rondando a beira do fogo, lançava à vasilha olhares ávidos e cheios de angústias, na ansiosa expectativa do jantar. Um, de passagem, atiçava o fogo, outro carregava o ancorote cheio de água fresca, qual corria a lavar os pratos de estanho, qual indagava pressuroso se era preciso mais lenha. Houve um momento em que o cozinheiro, atucanado com tamanha oficiosidade, arremangou aos parceiros dizendo-lhes, arre! Tem tempo, gente. Parece que vocês nunca viram feijão. Cuidem de seu que fazer, se não querem sair daqui a poder de tição de fogo. Os camaradas se afastaram, não querendo turrar com o cozinheiro em momento assim melindroso. Pouco depois chegava o Venâncio, ainda a tempo de servir o jantar ao Manuel Alves. Os tropeiros formavam roda, agachados, com os pratos acima dos joelhos e comiam valentemente. Então, perguntou Manuel Alves ao seu malungo. Nada, nada, nada. Aquilo por lá, nem sinal de gente, uai. É estúrdio, e você me sepulsa lá mesmo? Querendo Deus, sozinho, com a franqueira e a garrucha, que nunca me atraiçoaram. Sua alma, sua palma, meu patrão. Mas, é o diabo, ora. Pelo buraco da fechadura não entra gente, estando bem fechadas as portas. O resto, se for gente viva, antes dela me jantar eu hei de fazer por almoçá-la. Venâncio, defunto, não levanta da cova. Você há de saber amanhã. Sua alma, sua palma, eu já disse, meu patrão, mais, olhe, eu já estou velho, tenho visto muita coisa e, com a ajuda de Deus, tenho escapado de algumas. Agora, o que eu nunca quis foi saber de negócio com assombração. Isso de coisa do outro mundo para aqui mais para ali, terminou o Venâncio, sublinhando a última frase com um gesto de quem se benze. Manuel Alves riu-se e, sentando-se numa albarda estendida, catou uns gravetos do chão e começou a riscar a terra, fazendo cruzinhas, traçando arabescos. A camaradagem, reconfortada com o jantar abundante, tagarelava e ria, bulindo de vez em quando no guampo de cachaça. Um deles ensaiava um rasgado na viola e outro, namorado, talvez, encostado ao esteio do rancho, olhava para longe, encarando a barra do céu, de um vermelho enfumaçado e, falando baixinho, com a voz tremente, a sua amada distante.